E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, as principais notícias desta manhã aqui pela Rádio USP. E temos as entrevistas exclusivas também, não é? Sobre temas que escolhemos abordar com os especialistas da USP. Vamos falar de uma decisão importante e que terá repercussão geral. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal já registrou o mínimo regimental de 4 votos. Para que seja julgado no mérito, a gente não sabe exatamente quando, com repercussão geral, como disse, para todas as instâncias, um recurso extraordinário com agravo, a gente vai entender todos esses termos daqui a pouquinho, no qual se discute se os pais podem deixar de vacinar seus filhos, tendo como fundamento convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. O ministro relator, o Luiz Roberto Barroso, que é autor da proposta, ele já foi acompanhado pelos colegas Rosa Weber, Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Esse recurso foi interposto por um casal contra uma decisão do TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 102 da Constituição. Né? O caso teve origem em uma ação civil do Ministério Público de São Paulo para obrigar os pais de um menor nascido em 2015 a regularizar a vacinação do filho. Então a gente vai entrar em detalhes importantes sobre esta questão. Eu converso com o professor doutor Antônio Morato, ele é do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. É uma satisfação, Alexandre, voltar aqui ao Jornal da USP, ter contato com os ouvintes e tratar de um tema tão importante, e é bom esclarecer que é um tema importante também para o direito civil, porque a Constituição Federal versa sobre direitos da personalidade e os direitos da personalidade estão previstos no artigo 5º, inciso 5º, inciso 10 da Constituição Federal, e ali nós temos também a proteção da vida. Então, os direitos da personalidade no âmbito das relações privadas equivalem aos direitos fundamentais no âmbito do direito constitucional e aos direitos humanos no âmbito do direito internacional, até para que os ouvintes não estranhem, porque uma hora eles ouvem professores de direito constitucional, uma hora professores de direito internacional, mas é porque a Constituição, texto legislativo muito importante para toda a sociedade brasileira e, em particular, para as pessoas que militam na área jurídica, porque ela é realmente essencial no nosso cotidiano, no nosso trabalho.
Professor, o próprio ministro relator Luiz Roberto Barroso disse: a controvérsia constitucional envolve, portanto, definição dos contornos da relação entre Estado e família na garantia da saúde das crianças, bem como os limites da autonomia privada contra imposições estatais. Então, talvez essa seja a questão central. Antes da gente explicar por que vai ter repercussão geral, enfim, isso tudo começou com o Ministério Público, mas esta é o cerne da decisão dos ministros?
Bom, primeiro, por que o Ministério Público ele tem como dever defender a sociedade? Então, ele pode interferir nas relações privadas. O próprio termo utilizado pelo ministro Barroso, autonomia privada, significa autorregulamentação de interesses que é possível no âmbito dos particulares dentro dos limites de interferência do Estado, aquilo que nós denominamos de normas de ordem pública, que são normas que não podem ser contrariadas. Eu posso, por exemplo, não concordar com algo e eu preciso cumprir. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, não é? A Constituição Federal garante a liberdade religiosa, o artigo 5º, inciso 6º, garante inclusive a sua inviolabilidade, existe a liberdade de acreditar no que for possível, de realizar cultos. Porém, o próprio artigo 5º, no inciso 8º, ele coloca que ninguém pode ser privado por sua convicção religiosa, por sua crença, de nenhum cargo, de nenhum direito, salvo se, por exemplo, a pessoa quiser se eximir de uma obrigação legal a todos imposta e se recusar a cumprir uma obrigação alternativa. Dou um exemplo, né? Aliás, isso não existe só no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo. Os chamados objetores de consciência, durante a guerra, eles não serviam lutando, mas serviam, por exemplo, em unidades médicas, prestando auxílio àqueles soldados que se feriam, né? Então, é uma forma de ter uma prestação alternativa É claro que nessas circunstâncias eles não podem se recusar. No caso, por exemplo, da vacinação, a vacinação ela é obrigatória. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma norma infraconstitucional, ou seja, ela está abaixo da Constituição Federal, ela complementa o que está na Constituição, e cabe lembrar que também é norma constitucional e é um dever para os pais. Por isso que existe um termo que antigamente era chamado de pátrio poder, porque estava vinculado à figura masculina, e hoje, aliás, hoje não, desde a Constituição de 88, em que se consagrou a igualdade entre homem e mulher, é chamado de poder familiar. Então, dentro desse poder familiar, e é um poder dever, o artigo 227 exige que, dentro da família, os pais garantam a saúde das crianças. E por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 14, estabelece, no parágrafo 1º, que ao dever, que é obrigatório, vacinar as crianças quando assim for recomendado pelas autoridades sanitárias. E o que o Ministério Público fez? O Ministério Público, em situações como essa, ele considera que o poder familiar não é cumprido. Quando os pais, por exemplo, não levam as crianças para serem vacinadas. Isso está no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não cumprem o que é determinado pela legislação. Por quê? Porque, na verdade, não é mais uma questão individual. Respeita-se a liberdade religiosa? Respeita-se. Mas algo que vai interferir na coletividade. Por exemplo, uma criança não recebe uma vacina, e tem casos, né? Tem um caso recente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi julgado agora em julho. Teve um desembargador que, inclusive, alterou uma decisão de primeira instância, desembargador Fernando Torres Garcia, justamente tratando dessa questão, suspendeu provisoriamente o poder familiar para que a criança fosse vacinada, porque era uma vacinação de sarampo. Se a criança não tomasse, existe o tomasse a vacina, existiria o risco de que ela contaminasse outras crianças no ambiente escolar. Então não é só uma questão que envolve aquela criança. E a convicção que os pais possam ter, que é mais do que respeitável, né, e assegurada pela Constituição, como eu salientei, mas é algo que vai interferir nos demais indivíduos.
Sem
O
dúvida.
argumento que foi colocado era relativo à conservação das vacinas em relação ao uso de mercúrio, que é algo que foi comprovado nos autos, nesse caso específico, porque o Supremo, quando tem uma questão dessa natureza, ouve diversos especialistas. Há um conhecimento que não é jurídico, né? Por exemplo, como leigo, isso não se estuda numa faculdade de direito, diferença entre metilmercúrio e etilmercúrio. É necessária uma perícia, porque a discussão é que o mercúrio poderia até causar autismo, mas precisa se verificar qual tipo de mercúrio que causa autismo. E a denúncia que foi feita é que, em países em desenvolvimento, seria usada uma modalidade de conservação que não seria a mais adequada, porque teria um valor econômico maior. Mas isso tudo tem que ser apurado em perícia. E o que se pressupõe é que o Estado, até porque o Estado tem o dever de garantir a saúde da coletividade, utiliza a vacina em condições de uso para a população. É algo que envolve uma grande responsabilidade. Então, no Supremo, todas essas questões que são complexas, são analisadas, e há um sem número de dados que, com certeza, foram objeto de consideração pelos ministros, porque há dados históricos, há dados contemporâneos, como, por exemplo, o que nós passamos agora durante essa pandemia do coronavírus, com as vacinas que estão sendo testadas nesse momento. Então, é uma questão muito complexa.
Essa é uma questão importante que o senhor está levantando justamente porque estamos aí hoje discutindo a vacina da Covid. Quando ela chegar, não chegará, não sabemos, mas essa questão entrará em discussão. A Secretaria de Comunicação da Presidência reproduziu na terça-feira nas redes sociais uma fala do presidente Bolsonaro, aspas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. fecha aspas. Lembrando que em fevereiro o próprio presidente sancionou lei que permite a vacinação compulsória como forma de enfrentar a pandemia da Covid-19. Então vai vendo os complicadores. Aí é específico em relação à Covid. E o senhor já disse, o Estatuto da Criança também determina ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E agora vem essa decisão do Supremo Tribunal Federal que se sobrepõe a tudo isso. A opinião do presidente, o que está no ECA que é infraconstitucional, enfim, vai valer o que o Supremo determinar?
Sim, e há um ponto também interessante, porque eu acho, claro, dentro da faculdade de Direito, nossa análise tem que ser técnica, né? Nós não podemos, eu acho que se fosse ouvido um professor da FEFELESC, que tem aí inclusive base para analisar a questão sobre o prisma político, ele teria condição de analisar essa questão sob um enfoque muito mais profundo. Então, eu vou até... não vou entrar nessa análise do presidente, porque entra também no jogo político, mas analisando a questão só sob o ponto de vista da norma jurídica, né, o que acontece? Evidente que o Supremo também tem um lado político, mas a decisão do Supremo ela vai ser importante. E eu acredito que os ministros não podem perder o foco de que a decisão também tem que levar em consideração o que ocorreu no passado. Por quê? Algumas propostas, por exemplo, suspender o temporariamente poder familiar. Se for uma suspensão temporária, e o argumento é que há abuso do poder familiar, não é? Para conduzir para em relação ao local de vacinação, tudo bem. Mas algumas sanções que são aplicadas, por exemplo, perda do poder familiar, é algo muito radical em relação a quem não leva a criança para o local de vacinação, né? Tirando a guarda, por exemplo, né? E um problema ainda maior é impedir que a criança se matricule, por exemplo. E são soluções que já foram propostas, né? Porque justamente o local, eu até entendo que se queira impedir para que a criança que não foi vacinada tenha contato com as demais e inicie com isso em cadeia, né, uma doença como sarampo ou qualquer outra. Mas eu quero lembrar que no passado, e esse é um dado histórico do Brasil, quando houve a revolta da vacina, na época do Oswaldo Cruz, isso foi no início do século XX, né? A proposta era realizar a vacinação para combater a varíola. E um dos motivos que gerou a revolta, existem outros motivos, no Rio de Janeiro houve desocupação de áreas muito pobres, tudo isso, uma reurbanização na época do prefeito Pereira Passos, mas existia um projeto que justamente acabava interferindo na realização das matrículas nas escolas, interferir na obtenção de empregos, interferir em licenças de casamento. Então, o judiciário, ele é importante nesse momento, porque ele tem que buscar uma decisão que seja uma decisão equilibrada. E a sua observação em relação ao período de pandemia, ela é muito importante, por quê? Porque, observando, não pensando na situação aqui no Brasil, mas nós temos vacinas da China, da Inglaterra, e na própria Organização Mundial da Saúde, no mês de abril, houve uma manifestação de um do diretor-geral da OMS, na ocasião, por um médico chamado Jean-Paul Mirat, no sentido de que a África poderia ser um local de testes para as vacinas no combate ao coronavírus, não é? E aí, justamente, esse diretor-geral do OMS, chamado Tedros Adhanom, ele disse que a África não seria um campo de testes. E mais do que isso, no mês de julho, quando foram iniciados os testes na África do Sul, em Johannesburgo, os sul-africanos disseram que não seriam porquinhos da Índia, né? É claro que isso não foi feito de forma irresponsável. Houve testes em animais, não é? Nós temos uma situação limite para a humanidade, mas a pergunta que é feita é por que países em desenvolvimento devem realizar esse teste antes de países desenvolvidos, não é? E o Supremo também tem que pensar que vão existir uma série de manifestações, sobretudo agora, em que a informação é divulgada na internet e há uma série de informações deturpadas, de notícias falsas, fake news, que não se resumem a notícias políticas, não é? Mas também as questões relativas à saúde pública são importantes.
Sem
E
dúvida.
então é uma discussão que envolve família, que envolve liberdade religiosa, que envolve a epidemia atual, que envolve a questão da economia. A responsabilidade do Supremo nessa decisão é enorme, porque nós podemos também ter uma convulsão social, tal como ocorreu na época da revolta da vacina. E essa questão não pode ser subestimada. A decisão deve ser muito ponderada, tudo tem que ser decidido com sensibilidade. Decisões extremas, como, por exemplo, retirada do poder familiar, eu acredito que isso não vai ocorrer. Em hipótese alguma, podem surgir, impedir a criança de se matricular também não. Tudo isso tem que ser pensado no sentido de que os efeitos serão efeitos permanentes e que vão provavelmente ser comentados no próximo século, tal como ocorreu no século passado. E se hoje o Oswaldo Cruz é celebrado, é porque ele soube conduzir isso com firmeza, mas também com uma certa sensibilidade. Quem lê a
Sim.
biografia do Oswaldo Cruz sabe que ele foi muito responsável naquele período e foi também flexível quando era necessário.
Por fim, para ficar bastante claro, essa decisão do Supremo, ela terá impacto sobre todas as vacinações, em todas as circunstâncias, inclusive para a da Covid-19? É só essa dúvida que eu fiquei.
Eu acredito que sim, eu acredito que sim, que é uma oportunidade que vai servir como referência, porque o ato de se vacinar é exatamente o mesmo. Se alguém não se vacinar quanto ao Covid-19, o fato de não se vacinar vai repercutir em toda a comunidade. Basicamente, o que está sendo discutido é quanto àqueles que são incapazes. E a liberdade religiosa em cima disso. Mas nós temos que pensar também que isso vai interferir na liberdade individual, e no fundo o que se discute é isso: é liberdade individual versus coletividade. Pode prevalecer a liberdade individual? Pode e deve em muitos momentos. Mas a coletividade não pode ser prejudicada quando a liberdade individual, em muitos casos, se verificar abusiva.
Eu gostaria de agradecer muitíssimos esclarecimentos do professor Antônio Morato, da Faculdade de Direito da USP, sobre esse assunto. Vamos continuar acompanhando quando deve ocorrer essa votação na Suprema Corte e traremos as informações aqui para o nosso ouvinte. Obrigada, professor.
Obrigado, sou eu que agradeço.